Pois é, neste dia, em 1999, morria em La Habana, em Havana, aos 63 anos.
Tão nova.
Ani Silva Paz, que foi a portuguesa que fez parte da Revolução Comunista Cubana. Pois é, olha, e se isto já era digno de nota, atentem neste pequeno detalhe. Ana Maria da Silva Paz, que nasceu em Lisboa em 1935, era a filha única de quem? De Fernando Silva Paz, que foi nada mais nada menos do que o diretor-geral da PIDE, a Polícia Política do Estado Novo.
Tão fofo.
Isso é que é um generation gap, não é? Claro.
Isto é genial. E ele era, para além de diretor-geral da PIDE, foi um dos mais famosos tecnocratas da repressão da ditadura.
Um homem
adorável. Ainda dizem que a maçã nunca cai muito longe da árvore. Bom, se calhar até nem cai. Eu abro aqui um pequeno parênteses para dizer que o pai de Ana foi, curiosamente, também vice-presidente da Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau, que eu acho, eu tinha que falar disto um dia, que eu acho que é a epítome de um cargo com um nome enorme, sem relevância absolutamente nenhuma, e eu sou fascinado por este cargo. Até gostava de ver, já, como é que isto se põe num cartão de visita, não é? Vice-presidente da Comissão Reguladora de Comércio de Bacalhau. E depois há outra coisa que eu não entendo, que é assim: eu percebo a parte do comércio de bacalhau, os portugueses adoram bacalhau e alguém tem de vendê-lo, logo é normal que exista bastante comércio de bacalhau.
Agora, se
diz tudo certo, agora seria mesmo preciso regular o comércio de bacalhau? Para quê? Para fiscalizar se não andaria alguém a fazer contrafação de bacalhau, a vender postas de cartão prensado, a fazer as vezes do peixe? Bom, e ainda assim, se vamos considerar que é preciso regular o comércio de bacalhau, era preciso uma comissão para regular o comércio de bacalhau? Ia ser preciso uma comissão? Era preciso que a comissão tivesse um presidente?
Bom, tinhas isso há muitos anos para dizer, não tinha.
Não, tenho isto para dizer. Sim, sim. Está
bem talado. Está, é uma indignação que só agora pode ser dita, porque só agora que existe o Facebook, não é?
Claro.
Podes ir para o Facebook dizer isso.
E depois é assim, ser presidente da Comissão Reguladora de Comércio de Bacalhau já me parece um absurdo. Que será ser vice-presidente da Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau? Desculpa.
Isto é uma vergonha, é só tachos.
Tinha que dizer isto. Isto atormenta-me há anos. Mas bom, era de facto isso que o pai de Ani Silva Paz, para além de diretor-geral da PIDE, era também, ou tinha sido também, vice-presidente da Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau. Mas para este programa vamos focar-nos apenas no seu papel como diretor-geral da PIDE. Ana, a nossa Ana, que por acaso era uma estampa de uma mulher, podem procurar no Google. Ela teve a vida típica da burguesia posidónia do Estado Novo, falava uma data de línguas, tocava piano e usava aqueles vestidos de modista copiados das revistas francesas. Ela casou ainda bastante nova com Raymond Candos, um diplomata suíço acreditado cá em Lisboa, e depois, em 1962, Raymond e Ani, o nome que o marido a tratava e que ela depois usou para o resto da vida, mudou-se para Cuba para ele ir ocupar o seu novo posto diplomático. Coitado, se ele soubesse. Cuba, nesta altura, tinha acabado de sair do regime autoritário de Fulgêncio Batista e depois, em 1959, com a Revolução Cubana, que levou Fidel ao poder, e em 65 ia-se tornar num regime comunista, que lá está, de boa saúde até hoje. A tudo isto, este casal iria assistir de camarote e Ani vai deixar-se encantar por aqueles primeiros tempos utópicos da Revolução. Tudo é assim uma coisa muito pura, vamos fazer disto, uma coisa muito bonita, e encanta-se sobretudo pela figura carismática de Fidel Castro, mas mais do que Fidel Castro, pela de Che Guevara. Muito se especulou sobre a dimensão da paixão de Ani por Che, se teriam chegado a vias de facto. A verdade é que ela guardou durante vários dias em cima de uma cadeira o vestido que tinha usado no dia em que conheceu o Che, que lhe fez um grande elogio ao decote. Ela não foi muito discreta, é verdade, ela não foi muito discreta, porque o marido se deu conta daquele penchant e não achou graça nenhuma. Ele contaria mais
com essa clivagem, não se importavam eles. Desculpa.
Pois. O marido Raymond, coitadinho, o corno, o Raymond, seria mais tarde. Que ele disse: olha, isto foi como se a minha mulher tivesse enlouquecido, e ele percebeu logo ali que a tinha perdido, e assim foi. Ela ainda passou os primeiros anos a viver a vida normal da mulher de um diplomata, entre festas e tertúlias de intelectuais, mas entretanto, em 1965, quando a ilha segue o seu rumo comunista, ela vai largar o marido e juntar-se à Revolução. Como é que ela faz isto? Ela aproveita uma viagem ao México para visitar uma amiga, e quando o marido a vai esperar ao aeroporto, em Havana, ela não desembarca logo, fica escondidinha no avião. O Remo, na altura não havia telemóveis, naturalmente, ele pensa assim: olha, ela se calhar prolongou as férias, vou voltar para casa. Mas não, ela, quando sai por fim do avião, é para se juntar ao amante, que era o médico do próprio Fidel Castro, e nunca mais ela sairia do círculo próximo de Fidel. Quando isto se sabe, é uma escandaleira. O Raymond, o marido, é chamado de volta ao seu país, à Suíça. Lembramos aqui que a embaixada da Suíça na altura, que é um país tradicionalmente neutro, era usada para as comunicações cifradas dos americanos, dos ingleses, etc., ali na ilha. Portanto, imaginem o escândalo que isto foi. Ainda se pensou que ela tivesse sido raptada para lhe sacarem as cifras e passarem informações secretas. Ele vai ser interrogado pelas polícias todas do mundo, da CIA ou MI6, e a sua carreira de não só perdeu a mulher, como a sua carreira de diplomata será destruída. O próximo posto onde ele foi colocado foi no Senegal. Coitadinho, também faz tanto calor e há muito mosquito. Bom, quando se percebeu que de facto ela se tinha juntado à Revolução de livre vontade, também em Lisboa arrebentou uma bomba. Foi muito contida, isto foi um escândalo muito abafado cá. O pai, o Silva Paes, pôs logo o lugar à disposição. O Salazar não aceita e diz assim: vamos fingir que isto não aconteceu. A mãe, desesperada, ela ainda faz umas viagens a Cuba para tentar trazer a filha de volta, mas de nada serve. A Annie, entretanto, que entretanto ela tinha trocado o médico do Fidel pelo seu ministro do interior, fazia já parte dos comitês de defesa da Revolução. Ou seja, ela era mais ou menos colega do pai, mas assim mais inclinada para o outro lado. O Fidel tinha, de facto, a Annie em grande conta e usou-a sobretudo o seu conhecimento de línguas estrangeiras para trabalhar como intérprete. É nesse papel que ela vai integrar várias delegações a países africanos e até à Coreia do Norte. Ela mandava postais à mãe, eles nunca perderam a comunicação. Tome lá um postalinho de Pyongyang. A mãe continuava-lhe sempre a escrever, a dizer: oh filha, tu volta para casa, querida, onde te foste meter? Mas em vão. Ela nunca voltou para casa. A sua casa era de facto em Cuba, era um pequeno apartamento onde ela vivia de uma forma muito espartana. Ela ainda vem a Portugal depois do 25 de Abril, ainda vai visitar o pai à prisão. Ela manteve sempre uma relação de alguma admiração, algum carinho pelo pai, e depois lá volta para Cuba, e será muito longe de Lisboa, em Havana, que esta mulher que se apaixonou pela Revolução, por Che e por todos aqueles guerrilheiros da Serra Maestra, vai morrer de um cancro da mama, e dizem os que a conheceram bem que ela morreu feliz. Olha, como todas as pessoas que se apaixonam, seja por aquilo que for. Annie Silva Paes morreu faz hoje 21 anos. Tierra que vio la crueldad del despota dictador, pero Dios nuestro Señor quiso que el tirano huyera para que Cuba tuviera un poco de paz y amor.